Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 14 de julho de 2025. Solicito a servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati Della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassim Poletti.
Presente.
Convido a vereadora Tânia a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 42 e capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A ata da sessão do dia 30 de junho de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 30 de junho de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. A ata da sessão do dia 7 de julho está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos colegas vereadores. Solicito à primeira secretária que leia o convite do Grupo Nativo Araganos.
Ofício número 09/2025, Campinas do Sul, 10 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, oportunizamos informar que nossa entidade promove nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2025 em sua sede em Campinas do Sul o 38º Rodeio Crioulo Interestadual do Grupo Nativo Araganos. Salientamos que o referido evento faz parte do calendário tradicionalista da 19ª Região Tradicionalista e também do MTG. Em síntese, trata-se de um evento campeiro da nossa região, notabilizando não somente a entidade, mas principalmente o município e região. Diante do exposto, queremos deixar nosso convite à Vossa Senhoria e a todos os vereadores e colaboradores desta casa para se fazer presente em nosso evento. Atenciosamente, Simval de Moraes da Silva, patrão do Grupo Nativo Araganos.
Temos o projeto de lei 026/2025, que trata do plano plurianual para apreciação em segundo turno. O projeto de lei 026/2025, que trata do plano plurianual, está em segunda discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 026/2025, que trata do plano plurianual, está em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. O projeto de lei de origem legislativa 009/2025, de autoria da colega Terezinha Poletti, foi baixado com prazo reduzido na sessão passada para melhor análise dos colegas vereadores, e não foi proposto qualquer sugestão de emenda. Foi dispensado parecer, estando, portanto, em discussão, e a palavra está com a disposição dos colegas vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 009/2025, de autoria da colega Terezinha Poletti, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Da mesma forma, foi baixada na sessão passada, com redução de prazo, o projeto de lei de origem legislativa 010/2025, de autoria da colega Tânia Della Lata, para o qual não houve nenhuma emenda, tendo sido dispensado parecer, e passa para a discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Eu quero agradecer os colegas vereadores se votarem a favor desse meu projeto, que eu acho importante para as nossas mães, pais, famílias atípicas. E como não teve nenhuma emenda por enquanto, eu peço, conto com todos vocês, se precisarem de fazer algum aprimoramento, né, nessa lei, a gente fazer alguma emenda e ajudar a colocá-lo em prática. Muito obrigada.
O projeto de lei de origem legislativa 010/2025, de autoria da colega Tânia Della Lata, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Superada a apreciação da matéria baixada, passaremos para a apreciação das demais proposições. Solicito ao segundo secretário que leia o requerimento de autoria da vereadora Franciane Bertotti.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela lei orgânica do município e regimento interno desta casa, apresentar um requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote as providências a seguir elencadas. Diante dos trágicos acontecimentos nas escolas que vêm sendo noticiados, preocupada com a segurança de nossos alunos, professores e demais profissionais de educação, e que propomos o presente requerimento, nos termos a seguir, seja providenciado com a máxima urgência a ampliação do sistema de videomonitoramento nas escolas municipais, instalação nas guaritas de monitores que apresentem de forma contínua as imagens captadas pelas câmeras, dispondo inclusive do sistema de acionamento do botão de emergência, diretamente conectado com a Brigada Militar e a Polícia Civil. Também que seja adquirido um equipamento de detecção de metais para inspeção de terceiros que adentrarem no espaço escolar. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 10 de julho de 2025, Franciane Bertotti, vereadora do Republicanos.
O requerimento da colega Franciane está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Então, o que me faz trazer a todos os nossos colegas vereadores este requerimento foi o ataque ocorrido à escola em Estação nessa semana, no dia 8 de julho, que todos nós sabemos do desfecho triste que aconteceu. E imagino que ninguém de nós queira que aconteça novamente, nem na nossa cidade, nem na nossa região, em escola alguma, isso deveria acontecer. O evento do atentado ocorreu no dia 8, né, na terça-feira. Na quarta-feira, no dia 9, eu fiz uma visita então, às escolas municipais aqui do município. Conversei com funcionários, vigilantes, direção. Visitei a estrutura das escolas. E, juntamente com esse grupo de pessoas, pensamos em algumas medidas que poderíamos adotar de imediato para reforçar a segurança das nossas escolas, sob o que está a nosso alcance, é claro. Levei as ideias ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação para que fossem avaliadas, então, quais medidas poderiam ser realizadas. E prontamente foi obtida, então, uma resposta. Quem ouviu o programa de rádio no sábado, no último sábado, dia 12, em que o prefeito municipal, juntamente com a secretária de Educação, a Francine, eles deram ênfase no assunto da segurança nas escolas. Então, as ideias propostas, na verdade, não é que são para impedir um suposto ataque ou a suposta violência, mas sim minimizar situações. Tudo que pode ser investido nas nossas escolas que tentem, que evitem ou que busquem evitar situações extremas de violência, eu acho que é válido. Então, é isso que eu trago para hoje e para todos os meus colegas. Obrigada.
O requerimento continua em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. O requerimento é de grande pertinência e a gente vê também a necessidade, não só, mas talvez que os seguranças que ali estão no colégio estejam armados. Por quê? Porque uma instituição bancária que tem dinheiro, tem dois ou três seguranças armados. Um colégio que tem o maior bem, o maior patrimônio do ser humano, que é nossas crianças, está lá, talvez, sem ninguém para proteger. E se tiver alguém ali apto a agir no momento certo, talvez nem aconteça. Então, que fique também registrado que os seguranças devem estar armados nos colégios para proteger nossos filhos e nossos alunos. Esse é o grande objetivo. E quero parabenizar a colega aí pelo requerimento. Obrigado.
O requerimento continua em discussão. O requerimento da colega Franciane está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito à primeira secretária que leia o requerimento de autoria da vereadora Terezinha Bassim Poletti.
Excelentíssimo presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município e regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo, para que adote a providência requerida. Seja providenciada com a máxima brevidade possível a regularização dos imóveis do loteamento social Morada da Colina, transmitindo a propriedade definitiva com matrículas individualizadas aos beneficiários. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 8 de julho de 2025. Terezinha Poletti, vereadora PL.
O requerimento da colega vereadora Terezinha está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem está nos assistindo aqui hoje, nos prestigiando com as suas presenças, servidores desta casa, quem está nos, também no, nos vendo e nos ouvindo através da live da Rádio Campinas, meu boa noite. Sobre este requerimento, então, a gente sabe que os moradores do loteamento social fazem muitos anos que este loteamento existe, a Morada da Colina, aliás, né? E por azar, não sei de quem, né? Eles ainda não estão com as suas devidas escrituras, seus devidos registros, né, das suas casas. Então, na época da campanha e depois também, né, foi uma solicitação feita, e eu acredito que não foi só a mim, de repente alguém de vocês que visitou aqueles moradores, né, que também, né, eles pediram para isso, porque muitos querem, às vezes não, tem, quem não quer arrumar as suas propriedades, a sua casa? Todo mundo gostaria disso. Mas, porém, não conseguem financiamento porque a gente sabe que aquelas casas não estão escrituradas, não estão, né, legalizadas para os seus devidos moradores. Tá? Então, a gente sabe que em 2019 ou 2020, eu busquei informações, foi feito um trabalho, né, de medição, enfim, daquele loteamento, foi investido recurso, né? E até hoje ninguém solucionou o problema. Foi feito também a questão do meio ambiente, da FEPAM, que era necessário, né? Então, tudo isso foi feito e até hoje os moradores ainda estão sem as suas escrituras. Tá? Procurei também o engenheiro da prefeitura, né, que ele me colocou que também foram feitas algumas coisas com relação a isso, né, mas que ficou engavetado. Tá? Procurei lá na Secretaria do Meio Ambiente, através da funcionária, né, que está lá responsável, para ver a questão, né, do meio ambiente, porque devia estar lá documentações. Mas me falou que procurou nas caixas e que não tem acesso a essa documentação, que foi o que mais impactou, né, naquela época, que foi a questão do meio ambiente, da FEPAM, enfim. Então, esses moradores, quantos anos fazem que existe esse loteamento, né? Uns 25 anos, mais ou menos.
2002.
É, por aí. E aí a gente vê que é o único loteamento, né, que não está regularizado. Então, pedi, procurei o prefeito, procurei o secretário da administração, né, que providenciem e que regularizem realmente a situação desses moradores. Teve morador que já saiu, alguns até, né, não estão mais entre nós, né, que moravam naquele lugar. Então, e as propriedades estão lá. Então, vão passando de um para o outro, de pai para filho, ou, né, alguém que se desfaz, mas simplesmente com um contrato de gaveta. Então, eu acho que isso é muito importante, né, que a gente faça um esforço, que o executivo faça um esforço agora e que vai atrás de regularizar este loteamento. A gente sabe que as escrituras estão em nome do município, que foram feitas duas escrituras, então tem que unificar essas escrituras para depois, então, ir adiante com esse processo e que a gente precisa do engenheiro. E, infelizmente, o engenheiro agora está afastado por 60 dias. Então, entre esses 60 dias, se não tem um engenheiro que vai fazer essa parte, vamos ter que aguardar, então, mais 60 dias. Seria isso. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês também, né, do Poder Executivo, principalmente, que regularize e que tome providências e faça com que isso, né, se torne uma realidade e que esses moradores tenham as suas casas, né, os seus registros em mãos. Seria isso, então, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Colega Tere, só não voto a favor também, como sou, como integro também esse seu requerimento junto ao executivo. Tá? Eu acho que é de suma importância para aquela, para aquele local onde que as casas foram construídas há mais de anos e ainda não conseguiram desenrolar essa escritura para os habitantes, para os moradores ali. Até conversando antes com o colega Jorge, também, que ele, se a senhora não colocasse o requerimento, provavelmente ele colocaria também, que já estava vendo nessa questão. É uma demanda que acredito que todos os vereadores que passaram naquelas casas, né, ouviram dos seus, dos moradores, que eles precisam dessas escrituras, e nada mais justo do que tu pagar um imóvel, tu ter a escritura do bem, né? Se eu não me engano, em 2009 foi feito um projeto todo do saneamento lá atrás, e até eu achava que já tinha sido quase resolvido isso aí, né? Faltavam só alguns detalhes. Mas, enfim, torcemos para que esse requerimento seja atendido e que aquelas pessoas possam ter suas escrituras de suas casas. Muito obrigado, presidente.
O requerimento continua em discussão. A palavra está com os colegas vereadores. O requerimento da colega Terezinha está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito ao segundo secretário que leia o ofício PM 128/2025.
Ofício PM número 128/2025. Ilustríssimo senhor Rodrigo Santolim, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 031/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Farmacêutica Bioquímica. Projeto de Lei Complementar número 003/2025, que altera os coeficientes do padrão 7.1 da Lei Complementar número 002, de 26 de julho de 2005 e da outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste.
Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei complementar 003/2025, de protocolo número 068.
Projeto de lei municipal complementar número 003/2025, de 10 de julho de 2025. Altera os coeficientes do padrão 7.1 da Lei Complementar número 002, de 26 de julho de 2025, e dá outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o inciso 1º do artigo 24 da Lei Municipal Complementar número 002/2005, de 26 de julho de 2005, que passa a vigorar de forma consolidada com a seguinte redação. Então, em relação ao padrão 7.1, A, 2.35, B, 2.46, C, 2.58, D, 2.70, E, 2.83, F, 2.97 e G, 3.11. Artigo 2º. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar o pagamento da diferença entre o valor percebido pelos agentes sanitaristas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2025 e o valor do piso de que trata a presente lei, em parcela complementar na folha de pagamento do mês subsequente ao da vigência da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar número 059 de 2023. Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito.
Conforme determina o artigo 110, parágrafo 3º do Regimento Interno, todo projeto de lei complementar que trata de estatuto ou codificação deverá ser baixado para a CUP. Portanto, o projeto fica baixado. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 031-2025.
Projeto de lei municipal número 031 de 2025, de 10 de julho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, um farmacêutico bioquímico com carga horária de 40 horas semanais, 200 horas mensais, e com remuneração mensal de R$ 5.262,30, para atendimento no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal. Artigo 2º. As obrigações, atribuições, carga horária, bem como o nível de escolaridade exigidos para a contratação, está prevista no anexo único de que hora em diante integra a presente lei. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo, contrato vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurados os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar número 001/2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenado legal municipal vigente. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado com o profissional contratado por esta lei terá duração de um ano a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, sendo que o contratado terá os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais e vale alimentação. Artigo 5º. O contratado de que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridades previsto no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos agentes insalubres previstos em laudo técnico. Artigo 6º. O contratado terá o direito ao sobreaviso e ao sobreaviso executado previsto no artigo 94 da Lei Complementar 001/2005. Artigo 7º. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela municipalidade mediante comunicação prévia ao contratado, com antecedência mínima de 10 dias. Artigo 8º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 9º. A contratação de que trata o artigo 1º da presente lei será precedida de processo seletivo simplificado. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2025. Paulo Sérgio Batiste.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutir e votar esse projeto ainda nessa sessão, ou decidido pela baixa, diga por qual prazo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria que esse projeto ele fosse aprovado hoje, devido à falta de uma bioquímica que tem no hospital. Então, eu gostaria, né, houve um processo seletivo, né, legal, é tudo legal, então eu gostaria que esse projeto ele fosse aprovado hoje, não tem por que não ser aprovado hoje. Tudo dentro da legalidade, né, foi chamada quem ficou em primeiro lugar, e agora vai ser chamada quem ficou em segundo lugar, porque lá no processo seletivo tinha um artigo que dizia que teria a banca e na falta, né, de uma outra contratação, então existe essa segunda vaga que pode ser contratado, enfim, esta semana ainda, porque o hospital está em falta.
Consulto os líderes partidários, então.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 031-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 031-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Sendo essa matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito a primeira secretária que faça o sorteio.
Fábio.
Primeiro vereador Fábio.
Rodrigo Santin.
Segundo vereador Rodrigo Santin.
Franciane.
Terceiro vereador, a Franciane. Então a palavra está com o vereador Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta casa, as pessoas que nos ouvem através da rádio ou pela live, minha saudação a todos. Hoje, nesta casa, aprovamos um requerimento da colega Franciane em relação à ampliação do nosso projeto do vídeo monitoramento, o qual me orgulho muito de ter sido um dos principais articuladores para ser implantado na nossa cidade. Hoje aqui na nossa casa está o seu Mauro Paim, que tanto me apoiou junto, né, Mauro? Caminhamos bastante para ter esse projeto hoje na nossa cidade, junto com o colega Elvis também, que nos acompanhou na comitiva dos vereadores que estavam presentes nesse projeto. Né, esse projeto que é uma iniciativa público-privada, né, que graças à nossa sociedade, hoje ele foi implantado, na época fomos bater na porta de todo o comércio local de Campinas e gratificante foi a nossa recebida, né, Mauro? E conseguimos alcançar o nosso objetivo e até na época o nosso assessor jurídico era o nosso colega aqui na casa, o Ronaldo, fizemos uma emenda destinando uma verba do município também para esse sistema do vídeo monitoramento. E a ampliação dele nos dias na forma que a nossa sociedade se encontra é primordial, colega. Né? No começo, até a gente foi zoado por algumas pessoas da nossa sociedade que diziam que as câmeras iam servir para botar enfeites natalinos de final de ano, que não ia ter serventia nenhuma, mas felizmente, né, a gente está mostrando para que serve essas câmeras de vídeo monitoramento e ajudando tanto o trabalho da nossa brigada militar. E a nossa sociedade está de uma forma triste, né, pelo fato ocorrido em estação. E até me chama a atenção porque, às vezes, no calor do momento, na nossa ira de ver o que aconteceu com aqueles jovens, com aquelas professoras, a gente acaba condenando todo mundo. E eu acho que é o sentimento de todas as pessoas não depararem com uma notícia dessas. Mas me chamou a atenção sábado, quando estive na missa, o sermão do padre Walter Girelli, onde que ele colocou assim que na hora de julgar a sociedade toda está com as pedras, mas ninguém vê. De repente, aquela criança que está passando por um trauma, um abuso dentro de casa, que vai se criando esse monstro que acaba ocasionando essas fatalidades nos nossos municípios. Conversando com a colega Tânia antes da nossa sessão aqui, maior palmatória pelo projeto de iniciativa sua do Florescer aqui em Campinas, acredito que é isso que a gente tem que começar a fazer. Eu acho que numa base de um projeto como esse a gente poderia pensar em alguma coisa para nossas crianças, para esses adolescentes, né? Que às vezes de repente um abraço, uma palavra, um ombro, a gente consegue evitar muita coisa errada que acontece na nossa sociedade hoje em dia. E o que pensar, o que fazer, né, para tentar evitar isso? E uma das coisas que mais me frustra no meu primeiro mandato a vereador foi que estivemos em Porto Alegre, na época, o vice-prefeito Nego Baldiceira, para buscar implementação da escola cívico-militar aqui no nosso município. Infelizmente, não teve o tempo hábil do nosso executivo colocar em prática e depois eu acabei não retornando à Câmara e o executivo não continuou. Mas eu acho que seria uma grande forma de nós estabelecer um pouco mais de segurança entre as escolas, pois a escola cívico-militar é referência hoje em todo o nosso estado, muitos municípios têm essa escola em atividade, onde que as crianças aprendem um pouco mais de disciplina, de alguns princípios cíveis dos munícipes, do como tem que se portar, como tem que se comportar. Acredito que traz mais amparo e segurança para os professores em sala de aula também. Então, quem sabe é uma coisa também que nós podemos construir e tentar trazer para o nosso município. Sem contar também que a educação nessas escolas, se for puxar os históricos de IDEB, as melhores notas são nessas escolas. Seria isso, meu muito obrigado, senhor presidente.
Fábio, vereador, tu me concede só uma partezinha?
Sim.
Eu só queria fazer um comentário sobre a escola cívico-militar. Na época, eu me lembro que você entrou, me lembro muito bem, né, com um projeto, enfim. Aí eu quis ir buscar informações, né? Que bom, eu disse, se fosse. Mas daí eu até fui, liguei para o Ministério da Educação. E o que acontece para você, o que precisaria para você implantar uma escola cívico-militar? A escola teria que ter mais de 400 alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então, de repente, foi isso que o município não teve êxito. Porque é isso, pelo menos na época, foi isso que era necessário. Então, busquei junto, na li época... muito sobre a implantação das escolas cívico-militares, e lá dizia que o município, né, que é só para as escolas do ensino fundamental anos finais, a partir do sexto ano. Então, de repente, pode ser que mudou. Mas, se tivesse mudado, eu seria, assim, sabe, parceira para que isso fosse implantado na rede municipal. Nós sabemos que a rede estadual, isso é muito difícil, né? Mas, nas municipais, eu acho que os municípios que têm essa oportunidade teriam que implantar, sim. Sou apoiadora desse projeto.
Esse projeto da Escola Cívico-Militar, na época, era o deputado estadual Zucco, né, hoje federal do vosso partido, do PL, era a cada 100 crianças a única obrigação da prefeitura, na época, para ser implantado o sistema, era ter um policial da reserva de volta ativa. Daí a prefeitura daria uma contrapartida em cima do montante que já que o policial aposentado recebe, a prefeitura complementaria alguma parte do salário deles. E hoje, querendo ou não, a gente tem policiais ali que estão na nossa reserva que seriam, acho que adorariam fazer esse trabalho, né? E são pessoas bem capacitadas que poderiam desenvolver isso.
Olha, se a gente cumprisse esses critérios, mas olha, apoiaria sempre na implantação dessa escola.
Muito obrigado.
O próximo vereador, Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores municipais que nos assistem aqui nesta casa hoje, aos servidores dessa casa, e também a você que nos assiste através da live da Rádio Campinas, nosso boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos, de forma especial, aquelas pessoas que nos assistem também de longe, de outras cidades. Complementando aí, então, e parabenizando as vereadoras, pelos seus requerimentos, acompanhando, então, a sessão atentamente, eu vejo a necessidade, inclusive, da segurança, né? Tudo que já foi falado aqui, tudo que acontece, né? O que aconteceu. Até semana passada estivemos na capital do estado, eu, o presidente e o colega Jorge, e durante a viagem a gente comentou bastante sobre isso, porque foi nas horas da viagem, no amanhecer, Nós indo, nós recebemos a notícia no carro sobre o incidente, a fatalidade acontecido na cidade vizinha aqui da estação. A gente fica chocado porque quem é pai sente, se bota no lugar da família. E também parabenizo você, Fábio, pelas suas colocações. No seu tempo anterior, no seu mandato anterior de vereador, o que trouxe, buscando lá atrás ver a necessidade que o nosso município tinha, né? A gente vive num município pequeno e todo mundo conhece, todo mundo aqui. E nós tínhamos um desleixo na nossa sociedade, que era alguns furtos, né? E até então, uma época atrás, aí, pessoas aí saíram fazendo a própria segurança dos vizinhos, porque estava demais, né? Então, com o vídeo monitoramento, a segurança ficou melhor e para a brigada também acompanhar o que acontece. Quem já esteve na brigada militar e gostaria de que vocês procurassem o tenente da nossa cidade e o tenente da brigada para que conhecesse o vídeo monitoramento. Então, é muito bom que conheçam e a forma que é implantada e como trabalha então a brigada em cima disso. Mas falando então, colegas vereadores, meu líder partidário, senhor presidente, sobre a viagem, estivemos em Porto Alegre semana passada, eu estive em vários gabinetes, né? E o que também me chamou a atenção é que durante a viagem, então, antes de chegar na história dos gabinetes, a gente se parou de novo em soledade sobre a paralisação, sobre a securitização, onde nosso deputado Afonso Ram, deputado federal, e o nosso senador Luiz Carlos Reis estão batendo de frente contra a esquerda, que banaliza e faz de conta que isso não é nada. O nosso estado está com a agricultura, com os agricultores endividados por questões de estiagem, seca e muitas chuvas, intempéries da temperatura, do tempo e clima, que afetaram a nossa produção, o nosso setor primário, a roda do nosso estado, do nosso país. E esses deputados, nosso senador, nosso deputado Pedro Westphalen, juntamente com o Covatti Filho, ambos do Progressista, estão batendo de frente, tentando fazer com que a securitização aconteça de forma mais breve possível. Mas sempre há pessoas que, no meu ver, só fazem questão de esconder o que acontece com o nosso estado. E então, chegando nos gabinetes, falando com os agentes públicos, políticos, né, os deputados, enfim, que estavam lá, que nos receberam, estive no gabinete do senador, falando com o assessor, o Vinícius, que me colocou e me deixou preocupado por uma situação, né? Estive lá, né, agradecendo a emenda do senador, que ela foi empenhada, mas, porém, faltando alguns documentos. E como nosso secretário de articulação dos municípios, o Salmo Dias, abraçou essa causa junto comigo e com o vereador Fábio, que largamos o ofício lá para nós requerermos essa emenda para a saúde, lá no mês de maio, que concretizou-se no mês de junho, no começo do mês de junho, ela tinha um prazo até dia 19 do mês de junho para, né, ser, enfim, que o executivo fizesse a parte dele. Mas o secretário me disse, o secretário Salmo me disse, passou, ligou, e faltava uma burocracia de documentos para assinar. Aí então, o próprio secretário ligou para o nosso prefeito, que não conseguiu êxito na ligação, enfim, mas que a gente se preocupa. E gostaria de pedir para ti, vereadora Terezinha, que é líder de governo, para que agilizasse, falasse com o pessoal do executivo, para que agilizasse essas pendências, né? E ver o que está acontecendo. Conversando agora às 6 horas com o nosso secretário do governo do estado, o senhor Salmo, teve contato com o prefeito, conversaram, mas como vereadores, eu e o Fábio nós nos preocupamos muito com isso. Porque é uma emenda que a gente foi, de certa forma, muito falado, porque é uma emenda para a saúde. Então, nós gostaríamos que a gente tivesse uma resposta do Executivo, e como você faz parte, responde aqui pelo Executivo, que você trouxesse para nós, né, essas informações, que pode ser semana que vem, tá? Acredito que eles querem fazer um papel bom também, não querem perder isso. E, para finalizar, senhor presidente, quero me solidarizar com a família Dorigon, que ao entardecer acabou de perder, e nós também aqui no nosso município perdemos uma pessoa muito querida, né? O senhor Jesse Dorigon, que teve sua passagem. Então, quero me solidarizar à família enlutada. Seria isso, senhor presidente.
Vereador, posso fazer um pequeno comentário? Ou não é mais possível? Pode ser?
Depende do colega, vereador.
Então, assim, ó, vereador Rodrigo, com certeza, como líder de governo, vou buscar essa informação e vou cobrar. E peço também aos meus colegas vereadores, né, que façam isso, senhor presidente, a Francine, a Tânia, o nosso colega Creral, que também, então, cobre do executivo se realmente está havendo alguma falha na questão da documentação. E obrigado, então, por nos avisar. Obrigada.
Então, complementando o que você disse, para encerrar o meu assunto, o que eu trago aqui é uma preocupação, certo? Já que a gente sai do nosso município, vai à capital, né, traz os recursos que o município precisa, e se a gente não conseguir ou não fazer isso, as pessoas vão falar que nós só estamos tirando de área. Então, para complementar também, acredito que logo mais aí adiante, vereador Fábio, teremos várias outras notícias e de afirmação e de que vão trazer benefícios para o município, né? Então, a gente está trabalhando bastante, e a gente aqui é vereador, sim, oposição, mas a gente não faz oposição. E fica muito ruim a gente chegar aqui brigando com todo mundo, né? Olhando para a cara de cada vereador que a gente sente aqui e ficar de mal com alguém. A gente faz o nosso papel por ser oposição, mas oposição às coisas erradas. Eu não quero chegar aqui e ver vereador que não me cumprimenta ou que não me olha na cara. Então, o nosso papel aqui, Fábio, é pensar para o bem do município. Nosso abraço a todos.
A próxima vereadora, Franciane.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Boa noite a todos, novamente, colegas vereadores, a quem nos acompanha nesta casa e a quem nos acompanha pela Rádio Campinas. Novamente, então, venho me manifestar em relação à segurança nas escolas. Eu acho que é uma preocupação que vem acometendo o pensamento de todos os pais de alunos aqui do município. E trazer algumas informações do que nós temos nas nossas escolas municipais. Né? As escolas, então, como eu comentei, estive fazendo uma visita, né, essa semana nas duas escolas municipais. Foram feitas melhorias ao longo dos últimos anos. As escolas são cercadas, tem portão eletrônico, tem um vigilante com guarita. Na verdade, a guarita foi instalada há um pouco mais de 2 anos, quando ocorreram os primeiros eventos de ataques a escolas mais próximas aqui da gente, que foi no município de Saudades, Santa Catarina. Acredito que todos têm essa memória bem recente, um ataque bastante cruel que marcou bastante, nos deixou muito consternados. Né? Comentar também que a Secretaria de Educação se propôs a fazer o possível, dentro do que está ao alcance aqui do Executivo, para melhorar a comunicação, então, dos vigilantes com o interior da escola. Também a questão dos dispositivos que são possíveis de serem implementados, que se tome providência, que se faça, que se execute, porque isso é muito importante para manter a tranquilidade dos pais que saem para trabalhar e deixam os seus filhos nessas escolas. Em relação ao comentário do nosso colega Elvis, em relação à segurança armada, quem sabe numa realidade próxima, num futuro, sejam debatidos projetos que permitam que isso aconteça, né, nas nossas escolas. Nem todas as empresas de vigilância têm autorização da Polícia Federal para fazer esse tipo de serviço, né? Então, acredito que os investimentos em segurança nas escolas nunca serão suficientes para impedir qualquer coisa que se tente contra as escolas, mas o mínimo necessário que a gente pode fazer, a gente tem que executar. Outra questão que eu quero chamar a atenção, muito se fala sobre a responsabilidade do governo ou da escola mesmo, enfim, da política de manutenção das escolas, mas nessas situações que ocorreram, dessa tragédia que acometeu o município de Estação, mas como o nosso colega Fábio comentou, pouco se fala, talvez, na família, na estrutura familiar, em como nós, como pais, nós, como família, estamos lidando com essa geração de filhos, com essa geração que está inserida na tecnologia, que por horas é muito boa e por horas não é. Enquanto eu estou jantando, eu estou fazendo os afazeres da minha casa e o meu filho está trancado dentro do quarto, o que está acontecendo com esse meu filho? Que acesso a quais tipos de informações ele está tendo? Então, fica também uma reflexão para nós, como família, como pais, de prestarmos mais atenção nos nossos filhos, de sermos mais vigilantes. E, é claro, com o apoio dos recursos públicos, tentar administrar essas situações que, por vezes, fogem do controle. Sendo esse, então, a minha mensagem para hoje, meu muito obrigada a todos e uma boa noite.
Não havendo mais vereador inscrito, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.